Muito bem, gente, agora dentro do programa Comando Geral, o nosso contato é com o juiz eleitoral de Garibaldi, Dr. Gerson Martins da Silva. Dr. Gerson, na semana passada, participou do espaço de debate com o Tiqueleiro, em duas oportunidades, falando de algumas questões que estão sendo acompanhadas agora, durante as eleições, durante a campanha, aliás, o que pode, o que não pode, durante o período de campanha. Mas com o Dr. Gerson, hoje, no nosso espaço, a gente vai querer falar um pouquinho mais sobre o dia da eleição, que é dia 15 de novembro, ou seja, daqui a exatos 10 dias, nós vamos todas às urnas, vamos escolher o nosso próximo prefeito, os próximos vereadores dos nossos municípios. Tem algumas mudanças importantes em função da pandemia, né? E são essas mudanças que a gente quer abordar a partir de agora com a participação do Dr. Gerson. Bom dia, Dr. Gerson, é um prazer falar contigo.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes.
Doutor Gerson, vamos começar falando daquele dia da eleição. A pandemia, ela alterou muitas dinâmicas do procedimento e do dia em que a gente for votar, né?
Exatamente. A começar pelo horário da votação, né, João? Uhum. Nós começamos, legalmente, a eleição começava às 8 horas da manhã. Nós antecipamos o início da votação, ampliamos o horário em uma hora, começa às 7, então, para que possa se desenvolver melhor esse trabalho que a gente já espera, infelizmente, né, um pouco mais demorado, porque nós vamos ter todos os cuidados para evitar qualquer tipo de contaminação, de propagação de vírus e tal. Então, os locais de votação, eles vão estar em cada mesário, em uma mesa separada da outra, os mesários vão estar todos de máscara e com face shield é aquela máscara plástica, né, que protege todo o rosto do mesário. Uhum. Vamos ter álcool gel para imunizar, higienizar os eleitores que comparecerem antes e depois da votação. Vamos ter todo esse procedimento diferenciado. Então, é importante que o eleitor entenda isso, né, que vai ser um pouco mais demorado e que adira a essas orientações. Por exemplo, nós começamos às 7 horas, começamos mais cedo, e a gente reserva das 7 às 10 horas para os idosos. Né? Então, não que os outros eleitores não possam ir votar nesse horário, pode, né? Mas a preferência é do idoso. Então, quem estiver lá vai ter que esperar os idosos presentes votarem. E da mesma forma, o idoso que não for nesse horário, ele pode, tem até às 17 horas para ir votar. Esse horário é o horário preferencial, né, João? Uhum. E outra coisa que mudou, assim, que a gente está chamando bastante a atenção, João, é a presença de crianças ou auxiliares que muitos idosos ou pessoas com deficiência física, né, levavam, e a gente até autorizava que levassem para auxiliar na votação. Para este ano, não pode levar. Né? Uhum. A criança não tem que ser levada para o local de votação, tá? Porque ela é um fator de propagação de risco, né, para o vírus, e então não é para levar a criança para o local de votação. Os idosos vão receber os auxílios, a ajuda normal que o mesário pode fornecer ali na hora, mas ninguém vai poder entrar com ele lá, ajudar a digitar e tal. Perfeito. Isso é importante que saibam já.
Com certeza. Doutor Gerson, importante essa lembrança da questão do horário, né, que inicia mais cedo, às 7 horas, esse horário é preferencial para os idosos, porque a gente sabe, culturalmente, aqui na nossa região, o pessoal vai votar cedo, né? Historicamente, sempre nas eleições, seja eleições a nível municipal ou a nível estadual e federal, o pessoal vota cedinho da manhã para depois estar com o domingo livre. Nesse ano, se pediria, se possível, né, para o pessoal que não faz parte do grupo de idosos, da terceira idade, quem sabe deixar, então, esse horário inicial para esse grupo e voltar depois das 10, de preferência, doutor? Essa é a recomendação, então?
Exatamente, essa é a recomendação, de preferência. Né? Por quê? Porque se ele estiver lá antes das 10, ele vai até poder votar, mas só depois que os idosos votarem. Né? Então, eventualmente, o jeito que for, o eleitor que for antes das 10 horas, ele está sujeito a ficar esperando até todos os idosos presentes votarem. Né? Uhum. Então, o mais inteligente seria ele ir depois das 10 horas.
Perfeito. Doutor Gerson, eu queria falar uma questão referente ao título eleitoral, porque uma das questões também que muda nesse ano é que não há um contato tão grande entre mesário e eleitor e não há entrega do título. Uma das questões que a pandemia mudou e que vocês estão, inclusive, Justiça Eleitoral, falando bastante, é da possibilidade do eleitor apresentar o título virtual no celular. Explica para nós, doutor, o que seria exatamente esse e-título que a Justiça Eleitoral tem feito tanta propaganda importante?
Pois é, o e-título facilita bastante. Por quê? A prática da eleição deste ano, ela não vai ter nem a digitação a leitura digital do eleitor, né?
A biometria.
A identificação digital, a leitura de biometria. Claro que só vai poder fazer quem fez o cadastramento biométrico, mas não vai ter a biometria. Então o eleitor vai ter que apresentar o título e um outro documento de identidade, com foto, para que o mesário possa identificá-lo, né? E tudo isso vai ser sem troca de documento. O mesário não vai manusear o documento. O mesário vai manusear as informações que ele tem no caderno de votação e vai ver, a uma certa distância, o título e o documento de identificação do eleitor. O e-título que a gente está divulgando, que está disponível, é um aplicativo novo, muito interessante, em que o eleitor consegue instalar no seu celular o título eleitoral com foto. Então, ele já vai resgatar a foto do eleitor que está no nosso cadastro. Com o e-título, o eleitor não precisa levar o título e não precisa levar outro documento de identidade. Então, esse é um facilitador muito grande. Outra coisa é a questão das sessões equalizadas, que são aquelas sessões que, nos locais onde tinha várias sessões, algumas nós suprimimos, passamos para outras, né? Então, o eleitor que tem um número de sessão tal lá, aquela sessão não existe mais, ele vai votar no mesmo local, mas em outra sessão. Com o e-título, isso já vai estar informado para ele ali no próprio aplicativo, né? Uhum. Outra facilidade do e-título é a justificativa eleitoral. A justificativa é para aquele eleitor que está fora do seu local de votação e vai, como a gente chama, justificar que não votou, né? Normalmente, o eleitor precisa ir numa sessão eleitoral fora do seu município, se apresentar e tudo, e fazer, então, a justificativa para que não apareça como pendente alguma irregularidade na Justiça Eleitoral. Com o e-título, ele vai poder justificar sem precisar ir em nenhum local de votação, porque o celular vai identificar que ele está fora do seu município de origem e, consequentemente, ele vai aceitar a justificativa. Então, é um aplicativo que vai facilitar bastante a vida do eleitor. Sem contar as informações que ele dispõe sobre locais de votação, os endereços e tudo mais.
Uhum, perfeito. E é bem fácil de baixar, doutor?
É bem fácil, é rapidinho. Eu mesmo já fiz também. Ele pede ali as informações de nome, filiação, número do título, que isso a pessoa tem que ter o título em mãos, é lógico, né? Tem que ter o número do seu título eleitoral. Depois ele faz algumas perguntas de verificação e em seguida ele instala ali o título eleitoral eletrônico.
Perfeito. Doutor, agora há pouco o senhor falou de sessões equalizadas, que são aquelas sessões que são condensadas em menos sessões. Nós tivemos também aqui em Garibaldi, em Boa Vista do Sul e Coronel Pilar, que fazem parte da zona eleitoral aqui do cartório de Garibaldi, algumas sessões que foram suprimidas, ou seja, se juntou uma sessão de um determinado local e foi colocada no outro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso também, doutor, que a gente sabe que, apesar do período de pandemia, a Justiça Eleitoral teve que fazer algumas reduções também, né, doutor?
Exatamente. Isso foi em função também da pandemia, porque nós tivemos que reduzir ao máximo o número de mesários convocados, porque está difícil a gente conseguir mesários, né? Que a nossa preocupação é que quanto mais mesas funcionando, mais gente nós tínhamos que convocar para trabalhar, né? E mais gente nós tínhamos que fazer contato. E outro problema é a falta de urnas eletrônicas, porque a Justiça Eleitoral, por uma questão de economia, né, não adquiriu novas urnas eletrônicas. Então, aquelas que foram se deteriorando não foram substituídas. E isso reduziu o número de urnas. E a gente, então, teve que reduzir alguns locais de votação, passar para um local mais perto, né? Em outros, nós fechamos dois locais, instalamos num que fica no meio do caminho. A gente tentou, o máximo possível, ficamos, olha, dias estudando para que essa redução, esse fechamento de sessões, e principalmente as em poucas que a gente fez, as mudanças de local de votação afetassem o mínimo possível o deslocamento do eleitor ou que isso representasse algum desconforto, algum problema. A gente sabe, né? Infelizmente, a gente sabe que algum grau de desconforto vai ter, de trabalho, vai ficar um pouco mais distante para alguns, mas a gente não teve como evitar isso, né, João? Uhum. É importante que o eleitor compreenda isso. Uhum. Nós fizemos o máximo possível para manter os locais de uma forma adequada à nossa quantidade de urnas disponível, né?
O senhor acredita, doutor, que essa é uma tendência realmente para os próximos anos, indo, se condensando sempre as sessões eleitorais? E eu falo não apenas aqui de Garibaldi, Boa Vista e Coronel, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul?
Não acredito que seja uma tendência. Nesse momento, né, como eu falei, nesse momento, por falta de urna, por falta de investimento na compra de novas urnas, nós tivemos que suprimir os locais. Mas a gente não pode suprimir muitos locais, porque a ideia da Justiça Eleitoral não é fazer o eleitor se deslocar grandes distâncias para ir votar, né? A gente sempre busca estar perto do eleitor, né? O máximo possível. Uhum. Então, vai chegar um momento que a gente vai parar, não vamos fechar mais, né? Vai ficar assim. E aí, eventualmente, podemos até reabrir, conforme a gente vai tendo a nova disponibilidade de urnas, né? Reabrir algum local de votação que tenha sido suprimido. Isso vai depender, então, vamos dizer assim, do orçamento da Justiça Eleitoral para investimento em urnas. A gente sabe que a urna é um computador caro, né? Então cada urna eletrônica é cara, é uma despesa grande. E se a gente for jogar isso para todas as sessões eleitorais do Brasil, isso é um gasto muito grande, né?
De todo modo, em tempos que a gente observa a dinâmica da eleição americana, que acaba se arrastando um pouco mais, não deixa de ser um orgulho para a Justiça Eleitoral brasileira ver como a nossa eleição e a nossa apuração é bem dinâmica, né, doutor?
É verdade, né, João? A gente que acompanha essa eleição dos Estados Unidos aí vê a dificuldade que eles têm pela diferença de legislação de um estado para outro, até de um município para outro, o voto de papel aí que se cogita de extravio de votos, né? Isso com a urna eletrônica é absolutamente impossível, né? Nós estamos num estágio, a essa altura, vale ressaltar, muito mais avançado do que o sistema de votação americano, não tem dúvida.
É verdade. Doutor Gerson, dia 15, então, tem o dia da eleição, falamos do período de votação, que inicia mais cedo, às 7 horas, vai até às 5, e eu quero falar um pouquinho agora da apuração, doutor. Como é que vai ser a dinâmica da apuração dos votos nesse ano? Muda alguma coisa com relação à última eleição ou vai ser parecido?
Não, o sistema de apuração da votação eletrônica, ele é básico, ele não tem muito o que alterar. Sempre tem que lembrar, né, João, que no local de votação, quando encerra a eleição, o presidente da urna, ele já imprime o boletim daquela sessão. Então, ali, naquele exato momento, às 5 e pouco da tarde, quando ele encerrar os trabalhos daquela urna, já sai o resultado daquela urna, né? E já fica lá no local afixado. Esse resultado, ele é trazido para o cartório eleitoral e rapidamente ele é inserido no computador. Então, certamente, questão de horas, poucas horas, né? Eventualmente mais o deslocamento da mídia para o cartório eleitoral, a gente vai ter apurado essa eleição no dia 15 de novembro. Então, poucas horas depois da eleição, nós devemos estar com tudo contabilizado. Claro, a gente não pode esquecer, né, João, da possibilidade, que é remota, mas existe, de alguma urna ter que passar para a votação de papel. Uhum. Aí demora mais um pouco, aquela, né, se tiver que contar, porque aí vai ser aquela contagem do sistema antigo, de contar voto por voto e tal, com os escrutinadores apurando. Mas isso, por exemplo, nós não tivemos nenhuma aqui ainda, né? Uhum. A gente cogita disso porque é sempre uma possibilidade porque a gente tem urnas de reposição. Então, uma urna dá problema, a gente tem como trocar e tal. Mas existe algum tipo de problema que a urna eletrônica não consegue suprimir. E aí a gente passaria para a votação de papel. E aí eu lembro o eleitor, já de novo, né, que leve para o dia da votação, leve para o local a colinha ali escrito no papelzinho com o número dos seus candidatos, né, seja para digitar na urna, seja para copiar nas cédulas, se a votação for passada naquele local, eventualmente, for passada para papel.
Uhum. Primeiro voto vereador, depois prefeito?
Exatamente, na urna eletrônica o primeiro eu voto para vereador, depois eu voto para prefeito. Uhum. A pessoa tem que estar bem ciente disso, que vai clicar ali primeiro os dígitos correspondentes ao número do seu candidato a vereador. Né? Se ele digitar só dois dígitos, vai aparecer um voto de legenda, né? Aí não vai ter. Muita gente quer votar primeiro para o prefeito e fica esperando a foto, né, do prefeito, aí reclama. Então, cuidado, voto primeiro, vereador, depois o voto para prefeito.
Ok. Doutor, falando da apuração, eu queria falar um pouco de Boa Vista do Sul e Coronel Pilar, porque a gente sabe que esses municípios têm a sua realidade eleitoral, e eu queria saber como é que vai ser essa apuração para Boa Vista e para Coronel. Apura lá mesmo nos municípios ou vai ser tudo aqui na sede do cartório?
Não, é tudo no cartório, porque o nosso computador que lê a mídia da urna eletrônica, ele fica no cartório eleitoral. Uhum. Né? Então tudo é trazido para cá. Só que essa apuração ela é concomitante, né? Conforme vão chegando as informações, nós já vamos alimentando o sistema. Né? Então, é tudo junto. O que vier, for chegando no cartório, já vai entrando automaticamente para o sistema. Uhum. Sempre lembrando que, em cada local de votação, já fica o resultado daquela sessão. Né? Se alguém quiser acompanhar lá no local, ele vai ter como apurar, eventualmente, até antes da Justiça Eleitoral, se ele contabilizar o boletim de urna de cada sessão. Né? Isso é uma forma de transparência, né? Para que a pessoa não pense, não, quando chega lá no cartório pode ocorrer algum... Não, o resultado já ficou lá no local mesmo. Uhum. Sem qualquer ligação de internet, sem qualquer acesso externo da urna, ela já larga o seu resultado lá.
Uhum. Por exemplo, os eleitores de Coronel de Boa Vista do Sul podem aí somar os boletins de urna fixados em cada local e talvez até mesmo tenha um resultado até antes mesmo da apuração oficial que vai ser publicada, enfim, no site do TRE.
Exatamente. O partido que se organizar, colocar um fiscal em cada local de votação, que ao final da votação ele transmitir, informar o resultado do seu boletim de urna ali, para alguém que esteja somando, eles vão conseguir apurar, certamente, antes mesmo da Justiça Eleitoral.
Uhum. Tá certo. Doutor Gerson, obrigado pela participação, obrigado pela entrevista. A gente vai se falando ainda bastante, claro, até dia 15, porque temos muita coisa ainda para falar. Quero lembrar também que na próxima quinta, daqui a uma semana, tem debate aqui na programação da Rádio Garibaldi. Neste horário estaremos com o debate entre os candidatos. E desejamos, né, uma excelente votação, né, doutor? E o pessoal votando com consciência sempre, isso é muito importante.
Obrigado, João. Obrigado ao eleitor que está nos acompanhando. E fica aqui o apelo da Justiça Eleitoral, então, que mesmo em situação de pandemia, que a gente faça o possível para exercer o direito ao voto, né? Que a essa altura está ficando tão importante que a gente defina essas questões, né? Então, deixar de ir votar só aquele que realmente estiver com sintomas graves, que não tiver condições, não deixar para, eu vou passear, vou dar uma viajada e vou justificar o meu voto. Vamos tentar fazer o possível para que a gente esteja exercendo esse direito e possa depois reclamar com razão de quem votou, de quem exerceu o seu direito. Então, eu vou reclamar do meu candidato, do prefeito, que não seja o meu mesmo, que ele cumpra aquilo para o qual ele recebeu os votos.
Uhum. Tá certo. Obrigado, doutor. Uma boa quinta-feira para o senhor.
Um abraço.
Conversamos com o doutor Gerson Martins da Silva, juiz eleitoral aqui de Garibaldi, e o dia da eleição, né? Daqui a 10 dias estaremos indo às urnas e a gente tirou algumas dúvidas com o doutor Gerson sobre quais os procedimentos, o que a gente tem que fazer no dia da eleição. Gente, vamos para o intervalo comercial agora, depois na volta eu trago a dica de arquitetura, dica de decoração, aliás, para sua casa com a equipe da Espaço Contemporâneo.